palavra de Deus é para hoje. Encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.
Querido ouvinte, depois de termos acompanhado a emocionante história de José e a vinda da sua família para o Egito, entramos agora numa nova fase da narrativa bíblica. Os anos passaram, aquela família cresceu, multiplicou-se e tornou-se um povo numeroso. O Egito, que outrora tinha sido um lugar de refúgio e provisão, transformou-se lentamente num cenário de opressão e sofrimento. E é neste contexto que vamos meditar hoje. O que aconteceu à família de José depois da sua morte e como, no meio da aflição, Deus começou a preparar o nascimento daquele que se tornaria um dos maiores líderes da história de Israel, de nome Moisés. Com o passar das gerações, o Egito esqueceu-se de José. O novo faraó, movido pelo medo e o orgulho, recusou-se a reconhecer o legado daquele que salvara a nação da fome. Embora provavelmente conhecesse a história, não queria honrá-la. Viu no crescimento dos hebreus uma ameaça e não uma bênção. O povo de Israel tinha-se multiplicado grandemente, espalhando-se pela terra, e isso despertou a inquietação do rei. Temia que, em caso de guerra, ele se aliasse aos inimigos do Egito. Mas também sabia que não podia expulsá-los, pois dependia da sua força de trabalho. Assim, decidiu sujeitá-los à escravidão mais dura. Foram colocados sobre eles maiorais de tarefas e a vida tornou-se amarga, marcada por tijolos, barro e opressão constante. Contudo, querido ouvinte, a palavra diz que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. E é assim que Deus age. Quando o inimigo tenta destruir, Deus fortalece. Quando o opressor tenta esmagar-nos, Deus faz-nos crescer. A mão de Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Mas o faraó não desistiu. Movido por um espírito cruel, influenciado pelo próprio Satanás, decretou que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. O inimigo sabia que Deus levantaria um libertador e tentou impedir o plano divino. As parteiras, porém, temiam a Deus e recusaram-se em obedecer. Então o rei tornou o decreto ainda mais severo. Todo o povo deveria lançar os meninos hebreus no rio. Era um tempo de trevas, de dor e de incerteza. Mas é precisamente nesses momentos que Deus começa a mover-se de forma mais visível. Foi neste contexto que nasceu o menino da tribo de Levi, filho de Arão e Joquebed. A Bíblia diz que ele era formoso e os pais, cheios de fé, recusaram-se a entregá-lo à morte. Durante 3 meses esconderam-no, confiante que Deus tinha um propósito especial para aquela criança. Quando já não era possível mantê-lo oculto, Joquebed preparou uma pequena arca de junco, impermeabilizou-a com betume e piche e colocou o bebê entre os juncos à beira do rio. Querido ouvinte, imagine o coração daquela mãe. Cada gesto era uma oração silenciosa. Cada movimento era um ato de fé. Ela não sabia o que aconteceria, mas confiava no Deus que é invisível e guarda o indefeso. Miriam, a irmã mais velha, ficou a observar de longe. E, enquanto ela vigiava, com certeza anjos de Deus vigiavam também. A providência divina conduziu a filha do faraó até àquele lugar. Ao ver a cesta, ela mandou abri-la e, quando viu o bebê a chorar, o seu coração encheu-se de compaixão. Ela percebeu imediatamente que era uma criança hebreia, mas decidiu salvá-la. Não deixava de ser uma dádiva trazida pelo Deus do Nilo. Nesse momento, Miriam aproximou-se com coragem e ofereceu-se para encontrar uma ama hebreia. E assim, querido ouvinte, Joquebed foi chamada para criar o seu próprio filho. Mas agora protegido pela casa real e sustentado pelo tesouro do Egito. Deus não apenas salvou esta criança, querido ouvinte. Ele transformou o decreto de morte numa oportunidade de vida. Sabe, Deus tem a capacidade de transformar maldição em bênção. Aconteceu com o nascimento de Moisés, debaixo de um decreto de morte, e aconteceu com Jesus, transformando a cruz, que era um instrumento de dor, castigo e morte, num instrumento de cura e salvação. Não sei se neste momento está a passar por algo que se assemelha a uma maldição. Mas não esqueça, querido ouvinte, que Deus é o único que pode mudar essa dor ou esse problema numa bênção. Joquebed sabia que o seu tempo com o filho seria curto. Por isso dedicou-se com todo o zelo a ensinar-lhe o temor do Senhor, a verdade, a justiça e a fé no Deus vivo. Cada palavra, cada oração, cada ensinamento era uma semente plantada no coração daquele menino que um dia se tornaria o libertador de Israel. E, quando ainda jovenzinho, Moisés foi levado ao palácio para ser educado como príncipe. As impressões deixadas pela mãe permaneceram vivas. A fé que ela lhe transmitira tornou-se a âncora da sua alma. Gostava de relembrar a influência que uma mãe tem em moldar a vida do seu filho. Quer para o bem, mas também pode influenciá-lo para o mal. Infelizmente, vivemos numa sociedade que forçou o êxodo das mães, do seu lar e do seu papel de educadoras, terciarizando esse mesmo papel e responsabilidade a estranhos. Como diz o ditado popular, patrão fora, dia santo na loja. Hoje em dia a família está em crise, pois o seu principal pilar, a mãe, simplesmente abdicou de governar o lar. Reconheço, no entanto, que há situações e situações, mas a maior parte delas é já resultado de famílias destruturadas. Quando Moisés entrou no palácio, tudo à sua volta respirava grandeza, poder e riqueza. O Egito era, naquela época, uma das civilizações mais avançadas do mundo. Ali, ele recebeu o mais elevado ensino civil e militar. Foi treinado como estadista, como estratega, como líder. A filha do faraó via nele o sucessor ideal para o trono. E os sacerdotes egípcios encarregaram-se de lhe transmitir toda a ciência, filosofia e cultura do reino. A Bíblia diz que ele se tornou poderoso em palavras e obras. E isto não era um exagero. Moisés destacava-se entre os grandes da corte, admirado pela inteligência, coragem e capacidade de liderança. Prezado ouvinte, apesar de toda a glória que o rodeava, havia algo dentro dele que o palácio não conseguia apagar. As lições que aprendera nos primeiros anos de vida, aquelas que a sua mãe lhe transmitira com lágrimas, fé e dedicação, continuavam vivas no seu coração. Enquanto os sacerdotes tentavam iniciá-lo nos mistérios da religião egípcia, ele recusava-se a prestar culto aos deuses de pedra e de madeira. Enquanto a corte se entregava ao luxo e à idolatria, ele lembrava-se das histórias de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto todos esperavam que ele se tornasse um faraó. Ele sabia no íntimo que Deus tinha outro plano para a sua vida. Moisés permaneceu firme. Ele sabia que a verdadeira grandeza não estava no ouro, no poder ou na fama, mas na fidelidade ao Deus vivo. E, querido ouvinte, como precisamos desta coragem nos nossos dias? Quantas vezes somos pressionados a comprometer a nossa fé para agradar os outros, para manter a nossa posição, para talvez evitar conflitos? Mas Moisés ensina-nos que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer trono deste mundo. À medida que crescia, Moisés sentia cada vez mais o peso da situação do seu povo. Ele via os hebreus a trabalhar como escravos, via a injustiça, a opressão, o sofrimento, e o seu coração ardia. Ele sabia pelos anciãos que Deus tinha prometido um libertador a Israel e acreditava que talvez fosse ele o instrumento escolhido. Mas, em vez de esperar o tempo de Deus, Moisés tentou agir pela sua própria força. Um dia, ao ver um egípcio a espancar um hebreu, interveio e matou o agressor. Pensou que os seus irmãos reconheceriam nele o libertador, mas não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, ao tentar separar dois hebreus que discutiam, foi confrontado com o crime do dia anterior. A notícia espalhou-se rapidamente e Faraó, temendo uma revolta, decidiu matá-lo. Moisés viu-se obrigado a fugir. Aquele que tinha sido educado para ser o príncipe tornou-se agora o fugitivo. Aquele que tinha crescido entre as colunas de mármore encontrava-se agora a caminhar sozinho pelo deserto. Aquele que tinha sido preparado para governar um império viu-se reduzido a nada. Mas, querido ouvinte, é precisamente aqui que começa a verdadeira preparação de Deus. Porque muitas vezes, antes de Deus nos usar, Ele precisa de nos esvaziar. antes de confiar grandes responsabilidades, ele precisa de moldar o nosso caráter. Antes de nos levantar, ele permite que sejamos quebrados. Moisés chegou à terra de Midian, onde encontrou acolhimento na casa de Jetro, sacerdote e príncipe daquela região. Ali, longe do luxo do Egito, começou uma nova etapa da sua vida. Tornou-se pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Durante 40 anos caminhou pelas montanhas, pelos vales, pelos desertos. E, querido ouvinte, aquilo que aos olhos humanos parecia uma perda de tempo era, na verdade, a escola de Deus. A escola onde se aprende a paciência, a humildade e também a mansidão. A escola onde se desaprende o orgulho e se aprende a confiar. A escola onde o príncipe se torna servo para que o servo possa ser líder segundo o coração de Deus. Durante aqueles longos anos no deserto, Moisés foi sendo moldado de uma forma que nenhum palácio, nenhuma escola militar e nenhuma posição de poder poderiam proporcionar. O homem que antes fora impetuoso, movido por um senso de justiça que o levava a agir pela força, começou a aprender a quietude, a paciência e a dependência total de Deus. A solidão das montanhas, o silêncio das noites estreladas e a rotina humilde do cuidar das ovelhas tornaram-se a sua sala de aula. Ali, longe do ruído do Egito, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Querido ouvinte, muitas vezes pensamos que os grandes líderes nascem prontos, mas a verdade é que Deus forma os seus servos nos lugares mais improváveis. Moisés, que fora preparado para governar um império, precisava agora de aprender a governar o próprio coração. Precisava de desprender-se do orgulho, da autoconfiança e da pessoa que o tinha levado a agir antes do tempo. Precisava de aprender que a obra de Deus não se faz com a força humana, mas com a dependência humilde no poder divino. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele que antes confiava na sua posição, na sua capacidade, passou agora a confiar apenas em Deus. Enquanto cuidava dos rebanhos de Jetro, Moisés meditava frequentemente na situação do seu povo. Lembrava-se das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Lembrava-se das histórias que a sua mãe lhe contava na infância. Lembrava-se da fé dos seus antepassados e da certeza que Deus não abandonava os seus. As suas orações subiam dia e noite, pedindo que o Senhor libertasse Israel da escravidão. E, querido ouvinte, Deus ouve sempre as orações sinceras, mesmo quando o tempo parece longo, mesmo quando nada muda à nossa volta, Deus está a trabalhar nos bastidores, preparando o momento certo para agir. Foi também durante esse período que Moisés escreveu o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo. As histórias da criação, do dilúvio, dos patriarcas e das promessas divinas foram registadas por ele enquanto caminhava pelas montanhas de Midian. Aquele tempo de retiro espiritual não foi apenas uma preparação pessoal. Tornou-se uma bênção para todas as gerações futuras. Deus estava a formar um líder, mas também um escritor, um poeta e um instrumento de revelação. Mas, ao mesmo tempo que Moisés era transformado, o Egito continuava a oprimir Israel. A escravidão tornava-se cada vez mais dura e o clamor do povo subiu até ao céu. Deus ouviu o seu gemido, viu a sua dor e lembrou-se da aliança feita com os patriarcas. O tempo da libertação estava a aproximar-se e o homem que Deus escolhera estava finalmente preparado. Não preparado segundo os padrões humanos, mas preparado segundo o coração de Deus. Querido ouvinte, talvez você também esteja a passar por um deserto. Talvez esteja a viver um tempo de espera, de silêncio, de incerteza. Talvez sinta que os seus planos foram interrompidos, que os seus sonhos foram adiados, que a sua vida parece parada. Mas lembre-se disto, Deus usa o deserto para formar os seus servos. O deserto não é uma perda de tempo, é preparação. O deserto não é castigo, é escola. O deserto não é um abandono, é um cuidado. Foi no deserto que Moisés encontrou Deus de uma forma mais profunda. E é muitas vezes no deserto da nossa vida que Deus nos prepara para aquilo que ainda não vemos. Enquanto Moisés seguia com o seu rebanho pelo deserto, aproximou-se do Monte Horeb, o Monte de Deus. Era um dia aparentemente comum, igual a todos os outros, mas que estava destinado a transformar a sua vida para sempre. De repente, algo extraordinário chamou a sua atenção. um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Aquele fogo tinha uma luz diferente, uma presença diferente, uma autoridade diferente. Movido pela curiosidade, Moisés aproximou-se sem imaginar que estava prestes a ouvir a voz do próprio Deus. Foi então que o céu rompeu o silêncio. Moisés, Moisés! Querido ouvinte, imagine o impacto daquele momento. O Deus Eterno, o Criador do Universo, chamando um homem pelo nome, ali, no silêncio do deserto. Moisés respondeu, eis-me aqui. E Deus ordenou-lhe que tirasse as sandálias, porque aquele lugar era santo. Ali, diante da sarça ardente, Moisés encontrou-se com o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ouviu a revelação que mudaria o rumo da história. O Senhor disse-lhe que tinha visto a aflição do seu povo, tinha ouvido o seu clamor e tinha decidido os libertar. Querido ouvinte, que conforto nestas palavras. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Deus vai então agir. Nenhuma lágrima passa despercebida, nenhum sofrimento é ignorado, nenhuma oração sincera fica sem resposta. O povo de Israel gemia com o peso da escravidão, mas o céu estava aberto e o tempo da intervenção divina tinha chegado. Mas o que Moisés vai ouvir a seguir encheu-o de temor. Deus estava a enviá-lo de volta ao Egito para libertar Israel. Aquele que fugira, aquele que se considerava incapaz, aquele que passara 40 anos no anonimato, era agora chamado para enfrentar o rei mais poderoso da terra. Moisés sentiu o peso da sua fraqueza e perguntou, quem sou eu para ir ao faraó? Mas Deus não respondeu dizendo quem Moisés era. Respondeu dizendo quem ele é. Eu serei contigo. E, querido ouvinte, esta é a resposta que sustenta qualquer chamado. Não é sobre a nossa força, é sobre a força de Deus. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre a presença dele. Quando Moisés perguntou qual era o nome daquele que o enviava, Deus revelou uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Eu sou o que sou, o Deus eterno, imutável, autoexistente, aquele que sempre foi e sempre será, estava a enviar Moisés. Mesmo assim, Moisés sentiu medo. Apresentou dificuldades, expôs as suas limitações. Mas Deus respondeu a cada uma delas com paciência e poder. Mostrou-lhe sinais, deu-lhe promessas, assegurou-lhe que estaria com a sua boca e com o seu coração. E finalmente confirmou que Arão o acompanharia. O chamado estava selado e o tempo da libertação tinha chegado. Querido ouvinte, ao chegarmos ao fim deste programa, somos lembrados de que Deus continua a agir na história da vida de cada um de nós. Ele vê o que vivemos, conhece as nossas lutas, escuta o nosso clamor e prepara caminhos onde parece não haver saída. Assim como chamou Moisés no silêncio do deserto, ele continua a chamar homens e mulheres para cumprirem os seus propósitos. E tal como aconteceu com Moisés, Deus não nos envia sozinhos. Ele vai conosco. Que esta certeza fortaleça o seu coração. Que a história deste homem, moldado pela providência divina, desde o nascimento até o encontro com Deus em Horeb, inspire a sua fé e renova a sua esperança. No próximo programa continuaremos esta jornada extraordinária da vida de Moisés e pela fidelidade do Deus que o acompanhava. Até lá, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família e que a paz dele permaneça no seu coração. Até lá, um forte e grande abraço deste pastor amigo Samuel Aires.
Porque a palavra de Deus é para hoje, encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.